O que acontece hoje, né? O governo está passando por uma grande transição hoje, né, no mercado automotivo, principalmente mediante as normas, né, europeias e as normas aqui no Brasil. E existem três hoje programas, né, na área automotiva, né, Renovabil, né, Inovar Auto, ok, e a Rota 2030. Quem tiver dúvida, né, maiores informações, pode ir lá no Senai ou até mesmo pesquisar na internet. E nós estamos entrando, né, no Inovar Auto e depois seguindo para a Rota 2030, fase 1 e fase 2, que é uma mudança muito alta, Letícia e Cacá, na área automotiva, principalmente para os centros automotivos.
Maravilha. E, professor, conta um pouquinho a respeito deste curso, esse curso de qualificação, como é que ele é, aberto ao público, então, como faz para participar?
Então, vamos lá. Letícia, esse programa que vai ter lá no Senai, né, a gente chama de programa porque vai ter, englobar vários elementos da área automotiva. É o terceiro workshop do técnico de manutenção automotiva. É o maior evento técnico aqui do estado na área automotiva. Ok? E vai ter vários mini cursos com certificados, né, pelo Senai e pelo Sindirep, que é o Sindicato de Reparação Automotiva do Espírito Santo. Então, vai se acontecer nas datas de 25 a 27 do 7, agora, daqui duas semanas, ok? Onde vamos ter várias empresas de grandes marcas nacionais e internacionais aqui do nosso estado também presentes nesse evento lá no Senai. Ele é aberto ao público, ok? E os mini cursos, eles são mediante o link, né, que nós temos hoje, ok? E eu boto até no meu Instagram também, Everton Peroni, lá. E você paga R$10 para ter informação de extrema tecnologia e com vários especialistas no segmento automotivo.
R$10 o valor?
R$10 o valor. Maravilha. Inscrição. Por quê? Eu falo bem assim, tudo que é de graça, as pessoas muitas vezes não dão valor.
Uhum,
ok? Então esse valor está incluído várias coisas para promover esse evento, até porque nós temos um fechamento com uma grande estrela aí do nosso mercado automotivo, que é o César Urani. Então ele vai estar no fechamento do nosso evento.
Quem é ele?
César Urani é o piloto e comentarista do Auto Esporte.
Ah, tá, conheço.
Isso, ok. Então nós vamos ter, né, várias empresas: Fugaz, Motu, HDS, Macrolube, Skylike, Eliar, Altel, Napro, W. Né? W é a empresa aqui, capixaba, que tem várias representações da Sum, entre outras empresas, tá? Korg. Então, tem a Lubril, lubrificantes. Então, quem pensa em comprar ou fazer uma parceria na área de lubrificantes, a Voline, Vega, hoje tem a Lubril aqui
no estado. Então, esse curso é voltado, professor, para quem já tem mecânica, quem é mecânico, quem tem alguma loja, ou quem está pretendendo, está iniciando nesse mundo automotivo aí, né? Nessa questão de...
Isso.
Na formação de mecânico.
Isso aí, Letícia. Hoje nós estamos passando por um grande problema, né, no mercado automotivo, que é a falta da demanda de mecânicos bons no mercado. E a defasagem, né, na área automotiva, quanto à parte de tecnologia. Então, hoje, para você ter ideia, hoje eu recebi, né, 5 ligações de 5 donos de empresas precisando de funcionários. E está faltando profissional. Então é uma coisa até interessante, Letícia, que vai do básico ao avançado, os mini cursos. E nós temos a feira que é aberta ao público, né? Então nós vamos ter um torneio de produtividade na área automotiva. Olha que interessante, né? Você vai ver como que é uma revisão, como que é uma suspensão, um freio, uma direção, uma eletroeletrônica toda do veículo ao vivo, fazendo prova, vários mecânicos, eletricistas ao vivo.
Maravilha. Então, quando que vai acontecer?
Dos dias 25 a 27, né, de julho de 2019, de 15 horas às 22 horas, né, durante os dias 25 e 26, ao vivo, né, lá no Senai.
Maravilha. Professor, então vamos lá agora. Tem algumas dúvidas dos nossos ouvintes aqui quanto a esse mundo automotivo mesmo. Temos a participação aqui, deixa eu pegar o nome dele, do Fábio. Fábio conta uma história aqui que está rolando nas redes sociais, envolvendo ar-condicionado, vidro de perfume. Fala, Fábio.
Bom dia, Band News. Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Bom dia, professor. Cacá, pergunta ao nosso amigo professor aí se é possível... O que está rolando nas redes sociais é o vídeo, 3 pessoas dentro do veículo com ar-condicionado, quando mexe num perfume ou passa um perfume e é uma explosão dentro do carro. Vê aí se há esse risco mesmo, se esse vídeo ele é só fake news, nos ajude. Band News, 20 minutos, tudo pode mudar.
Vamos lá. É, bom dia, primeiramente. O que acontece hoje? É, um fato muito importante é, não se deve mexer com nenhum tipo de elemento, fluido, aerosol, que contém álcool, durante as fases de carregamento celular dentro do veículo. Ou você utilizando o acendedor de cigarros. Qualquer elemento que possa gerar calor. Porque nós temos o triângulo de fogo. O que é combustão? É a mistura entre oxigênio, ok? O calor, que é a centelha, que pode provocar centelha, e o combustível. Então, tem que ficar bastante ciente as pessoas que dentro do veículo, ok? Poxa, passar perfume? Não passa perfume no veículo, vai lá no seu, né, no salão, em outros lugares, né, no banheiro, ok? Porque quando você, né, expele, né, o gás, ali está contendo uma proporção de álcool. E você tá, enquanto você está carregando o celular, ou, né, ligando algum tipo de elemento, está circulando corrente elétrica. E se tiver alguma fuga de corrente, calor na parte elétrica interna do veículo, pode ocasionar uma centelha aí e gerar um princípio aí de combustão e até um incêndio no veículo. Ok?
Mais uma pergunta.
Que coisa, eu não sabia disso, não.
Também não. É, até mesmo nas redes sociais não tinha visto.
Até o frasco.
Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo e, sinceramente, assim como o ouvinte, eu achei que fosse algo exagerado e não tanto.
E vou até mais a fundo, tá, Cacá? Uma dica aí, Letícia, principalmente para as pessoas da área automotiva que faz higienização. Por favor, ao fazer higienização, tá, no veículo, não faça higienização com qualquer tipo de, né, recarga de celular. Analise tudo, se não tem lâmpada, né, acesa no porta-luva, dentre outros, porque isso aí tem líquidos que são inflamáveis do higienizador, tá? Então, por favor, hoje nós temos, né, o Sindirep, o Sindicato de Reparação dos Veículos, que tem, né, uma equipe excelente dando informações técnicas, né, principalmente eu apoio o Sindirep, então vai falar também diretamente comigo também, né? Nós temos hoje o nosso presidente Eduardo Elamura, que faz um trabalho à frente aí do sindicato, quanto, né, participação das oficinas, em tecnologias e preparação para receber o cliente melhor.
Uhum.
Mais uma participação aqui, pergunta do nosso ouvinte, cadê o nome dele? O Edivan. Fala, Edivan.
Bom dia a todos. Uma pergunta ao professor. De acordo com a quilometragem do carro, o óleo deve ser modificado ou não? Muito obrigado, Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar.
Edivan, essa é uma pergunta bem específica. Por quê? Vamos lá, a sua resposta. O manual de uso e manutenção do seu veículo durante as fases, né, de periodicidade de trocas de óleo e revisão, ele recomenda que seja trocado, né, a viscosidade, o perfil de óleo? Isso é um fator predominante ao se perguntar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né, eu dou aula para uma fábrica, tá, no Senai, a Fiat, e no manual dela, no Argo 1.3, ok, 8 válvulas, recomenda usar o óleo 0W20 durante todas as fases de revisões, ok? Então, o que eu peço a você, Divan, que analise o seu manual de uso e manutenção, se lá recomenda usar outro tipo de óleo. Exemplo, se o carro tiver com mais de 100 mil quilômetros, de 5W30 mudar para 15W40, ok? E até mesmo porque o seu manual de uso e manutenção é um apoio seu técnico. E qualquer dúvida também, Edivan, procure o seu centro automotivo, que ele vai te apoiar sempre com informações técnicas. Lembrando sempre, valorize o seu mecânico, porque ele é a pessoa que vai te dar o melhor suporte de informação.
Maravilha. Mais uma pergunta aqui, professor, do Elias. Fala, Elias. Tá falando só para mim, o Elias aqui, né? Fala, agora sim, fala.
Bom dia, professor. Queria uma informação sua aí. Eu coloquei um carro na locadora aí, e é um Sandero. E ele fica ligando e desligando. Toda vez que a gente para num semáforo, para o carro, você parou o carro desliga. Aí você tem que pisar na embreagem, aí ele liga. Aí, como eu rodo muito dentro de Vitória, o carro fica ligando e desligando toda hora. Isso aí não pode afetar alguma coisa, não? E para que acontece isso? É para algum tipo de economia? Porque eu não gostei desse sistema, não. Horrível. Band News em 21 minutos, tudo pode mudar. Aqui é Elias.
Elias, esse sistema seu é chamado sistema Start-Stop, Ok? Ele já é mediante a nova rota 2030, que requer controle de emissão de poluentes e consumo. Ok? O que é o start-stop? É um sistema que, toda vez que você tende a parar o veículo a zero, a velocidade, ele entra para redução de emissão de poluentes e economia. Então, portanto, toda vez que você requerer 100% de parada total do veículo, ele vai desabilitar o veículo, não estraga, porque a bateria é uma bateria chamada tecnologia FB e AGM. Ela já é preparada para suportar esses tempos de parada. E tem um motor de partida que ele tem 6 vezes mais capacidade, né, na partida. Então ele suporta mais correntes de partida. Isso quer dizer o que, resumindo, Elias? Que o seu veículo ele é preparado para essas paradas. Agora, o meu veículo é igual ao seu, ele tem start-stop. O bom é que eu tenho bastante economia. Porém, o que acontece? As pessoas têm que se adaptarem ao regime start-stop. Como você mesmo falou, às vezes você sente essa preocupação de toda hora o carro estar religando, dentre outros.
É um desconforto, né, professor?
É um desconforto. Porém, essa é uma nova norma que vai vir a partir de 2020, alguns veículos tendo que vir todos com start-stop.
Ah, é? Todos vão ter de vir assim?
Isso. Só que estão ainda, o Cacá e Elias, como que não fechou essa norma ainda, ok? Está em estudo ainda. Como que a montadora vai trabalhar essa sequência de start-stop?
Certo.
Se o cliente, ele que seleciona o start-stop, por exemplo, no meu, eu que seleciono. Então, se eu não quiser o start-stop, eu vou lá, aperto o botãozinho do start-stop e ele não vai entrar mais.
É isso que eu ia perguntar. É possível, no veículo que está aí rodando hoje, você falar assim, bom, eu não quero start-stop, é possível desabilitar isso no caso dele, por exemplo, do Elias?
Sim, no caso dele... Né? Eu vou dar um exemplo, por quê? Eu gosto muito que a pessoa estude um pouco sobre o veículo. Ele vai pegar o manual de uso e manutenção dele e vai verificar se tem algumas regras sobre o uso de start-stop. Por quê? Toda vez que a gente compra um veículo, é importante demais conhecer o seu veículo e até mesmo, Elias, procurar o seu centro automotivo de referência que você tenha e perguntar se o seu profissional já conhece o sistema start-stop. Por quê? Para que ele possa se preparar, eventualmente, quando o veículo bater na oficina.
Mais participação aqui dos nossos ouvintes, professor. Vamos lá, pergunta do... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Vamos ouvi-lo, nome... final 0002.
Não entrou.
É o Gabriel que está falando. Eu gostaria de saber se esses veículos com sistema de start-stop realmente economiza combustível, pelo fato de quando você para, o motor desliga, e quando você acelera, aciona o motor. Queria saber se isso é realmente verdade. Band News, em 20 minutos, tudo pode me dar.
Então vamos lá. O sistema start-stop ele é composto por uma central de comando de carga. Por que isso? Toda vez que você entra em modo start-stop, vai ficar rádio ligado, vai ficar o eletroventilador e o ar ele é desabilitado. Então, para não ter consumo, eu tenho uma centralina que comanda para não ter perda de eficiência. E a bateria, olha que interessante, a bateria ela tem um sensor chamado sensor IBS que demanda o controle de carga, informando para uma outra central do motor se a bateria ela está de acordo com o nível de 75%. Então, todo carro que tem start-stop, se a bateria tiver com um percentual de carga abaixo de 75%, start-stop não funciona. Aí vai um monte de pessoa com start-stop para as concessionárias reclamando. Só que esquece que, poxa, analise se o sistema funcionando corretamente. Ok, será que eu não estou ligando rádio, né? Um monte de consumidor, ligando celular com o carro desligado? Isso consome da bateria. Agora, respondendo a sua pergunta, sim. Por exemplo, a economia ela é perceptível por quê? Imagina 30 segundos, 20 segundos você parado com o seu veículo, sem gastar combustível. E eu tiver...
E é um acúmulo, né?
E você ter aí 15 sinais no seu percurso.
Uhum.
Só multiplicar 15 vezes 30 segundos vai dar um período muito bom de economia. Ok? Então, muitas vezes, a pessoa não pensa nessa parte.
Certo.
Né? E acha que a economia tem que vir em relação de quilômetros por, né, por litro. Não. É analisar também o tempo de parada. Agora, o tempo de parada start-stop, ele é de acordo com a Caio Letícia, com condições da bateria, né, se você não oscilou o pedal do freio, dentre outros, tá bom?
Ok.
Mais pergunta, professor, aqui do nosso ouvinte, o Gilberto, agora. Fala, Gilberto.
Bom dia, professor. Eu me descuidei aqui na quilometragem da correia dentada e acabou que a correia quebrou. Meu carro é um Fiorino 1.4 motor Evo E depois que a correia quebrou, não empenou válvula, assim, o carro ligou, né, depois que trocou, mas começou a dar um grilinho no motor. Isso pode ser causado pela correia e pode trazer algum dano futuro?
Então vamos lá, primeiramente, olha o que o senhor vai fazer, você vai pegar o carro do senhor, vai levar para o seu mecânico de confiança, ok? Vai pedir para que ele passe o scanner para analisar como está o funcionamento, ok? Mediante isso depois, vai analisar se não houve empeno da válvula corretamente, porque geralmente esse veículo, ele empena a válvula, tá? Então esse grilinho não é normal, tá bom? Provavelmente o carro do senhor tem que ver se a rotação em marcha lenta está normal, se não tem oscilação, perda de potência nas trocas de marcha, tá bom?
Participação do Renato Patriarca.
Eu queria tirar uma dúvida com o professor. Eu sou motorista de aplicativo e muitas vezes eu chego para buscar um passageiro, mas às vezes o passageiro não está no ponto de embarque. Ele demora a aparecer um pouco, descer do prédio e tudo mais. E eu às vezes desligo o carro para guardar o passageiro. Aí ele chega, eu ligo de novo e vou seguir para economizar combustível. Mas às vezes eu fico em dúvida, será que eu tô realmente economizando combustível? Ou estou prejudicando o veículo fazendo isso? Às vezes é melhor deixar o carro ligado até o passageiro chegar. Aí queria tirar essa dúvida com o professor, hein?
Vamos lá, Patriarca. Você está fazendo o mesmo modelo do start-stop. Qual é a grande diferença? Os tempos de parada, seu que você desliga para pegar, né, o profissional, o cliente, a sua bateria ela não tem a mesma carga de uma tecnologia FB e AGM e seu motor de partida não foi preparado para suportar tantas partidas. Vou dar um exemplo, Patriarca. O seu carro, em média, né, dá 40 mil partidas no motor de partida. O carro com start-stop, com motor de partida start-stop, ele é 240 mil partidas. Olha a diferença. Eu vou de 40 para 240 mil. Por quê? O motor de partida ele é preparado, a bateria também é outra tecnologia, né, outra quantidade de densidade de eletrólito, diferente, né, da bateria convencional, do tipo, né, chumbo ácido, chumbo prata. Isso tudo leva em consideração. Agora, você vai economizar sim, porém, futuramente você pode ter desgaste, né, no motor de partida e bateria futuramente.
Mais uma pergunta aqui, o start-stop tá dando o que falar, hein, professor? Mais uma pergunta.
Band News, aqui é o Anderson. Uma pergunta sobre o start-stop aí, que eu achei interessante. O meu carro é ano 2012, uma Doblô, e ela não tem esse sistema. Teria como fazer adaptação ou é só de fábrica mesmo que vem esse sistema? Band News, em 20 minutos tudo pode mudar.
Vamos lá. O sistema start-stop ele é de fábrica, né? Porém, já existem adaptações, só que isso tudo, né, tem que ver as normas de segurança, porque isso aí é mediante, né, algumas resoluções, foi, né, recomendado às montadoras para colocar o sistema. Então, você tem que analisar tudo isso. Então, a Doblô não veio de fábrica. Aqui na linha Fiat, só a partir do Uno Evolution 2015 em diante que veio start-stop, tá bom?
Mais pergunta para o senhor aqui, professor. Agora é do Joed. Fala, Joed.
Bom dia, Band News. Sou eu mais uma vez. Eu tenho uma dúvida que eu gostaria que o professor pudesse tirar para mim, se possível. Eu fiz a manutenção no meu sistema de ar-condicionado, eu tenho um Gol 99, e depois disso, quando eu utilizo o ar ligado, o carro desliga com frequência. O meu mecânico disse que não tem relação com a manutenção feita no ar e que também não é problema no ponto do motor. O professor saberia dizer o que pode ser?
Então vamos lá. Primeiramente, eu não sei como estão as condições do seu veículo quanto aos sistemas de climatização, se foi colocado, né, a quantidade e volume de carga de fluido correto, que existe um padrão, não é somente colocar a carga de gás, existem valores. Então, o que é importante? Vou dar um exemplo rapidamente. Você pedir para o seu, né, mecânico botar o manifold de 5 a 6 bar, ok?
Professor. Repete para nós aí, colocar o quê?
Colocar o manifold. Manifold. É um manômetro de pressão.
Ah, tá.
E o veículo parado.
Espera aí um pouquinho. Ah, tá. Você sabe o que é também?
Agora, quando ele falou que é um manômetro de pressão, eu entendi tudo.
Vamos voltar, professor. Explica melhor, porque o atado do Cacá que foi ótimo.
Então vamos lá. O que é um manômetro de pressão? Igual para você medir pressão. Uhum. Não tem um manômetro lá que vai ver a variação de pressão. Ok, pressão alta e a pressão baixa, você tem os valores mínimos e máximo. Então, na área automotiva eu também tenho para carga de gás.
Certo.
Ok? Então, esses valores, quando eu coloco o manômetro, tem que estar entre 5 a 6 bar de pressão. Quando eu ligo o veículo e aciono o compressor, ele tem que ficar entre 11 e 16. Ok?
Uhum.
Isso tudo são fatores que tem que ser analisado, Cacá e Letícia.
Certo.
Depois, analisar se o sistema de injeção está funcionando corretamente com o sistema de climatização. Então, envolve sistema de gerenciamento, sim. Então, não é normal desabilitar, ok? Tem que ver se não está eliminado o pressostato do seu carro ou o sensor de pressão linear, se não fizeram algum tipo, né, de gambiarra. Vou dar um exemplo, falar bem grosso, como é falado aí fora. Então, tem que conferir toda a parte de alimentação, se está tudo de acordo com a parte genuína do veículo, se não for adaptado os relés, porque muitas vezes pode ter cortado o sistema de controle de carga do motor. Todo sistema com ar-condicionado hoje, quando você solicita carga, ele desabilita o compressor, depois ele volta a normalizar. Isso aí é normal nos carros hoje, tá? É um controle que nós temos em cima do sistema de climatização.
Maravilha, professor Everton Peroni, mais uma vez, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Gente, quem não teve a pergunta aqui, que eu não coloquei, consegui colocar, guarda a perguntinha para quinta que vem, o professor está de volta aqui com a gente para tirar dúvidas de todos os nossos ouvintes. Professor, obrigado, um bom curso. Você é palestrante lá? Vai ser palestrante?
Então, vou ser palestrante na parte de carro híbrido. Vou fazer a parte antes do César Urani, no fechamento. Ok? Todos estão convidados. Uma coisa muito importante é a comunidade automotiva. Hoje é hora de se preparar, ok? E quebrar aquele mito de, ah, o mecânico não estuda. Hoje sim, o mecânico tem muita parte de estudo, tem uma graduação técnica, né? Tem a parte técnica, tem a parte de graduação, a parte de especialização na área automotiva, ok? Então o Senai está de portas abertas, dia 25, 26, 27 para vocês. Visita ao público, quem tem filho, quer ver um carro, como que o mecânico atua, né, conhecer como que é o processo de revisão, tirar dúvidas. Nós temos estandes abertos, né? Então a Fugaz vai trazer um carro diferenciado, vai ter um carro sobrealimentado turbo, vai ter um carro híbrido. Quem quiser saber como que funciona, quem quiser conhecer o professor Everton Peroni vai estar lá. Ok? Conhecer o Sindirepa, conhecer o Senai, o que o Senai pode oferecer ao mercado automotivo capixaba. E quem tem empresa e quer procurar algum novo funcionário, nós temos vários alunos que estão se formando técnico, né, já com novas tecnologias, conhecendo uma vasta diversidade na área automotiva, ok? Senai está aberto às portas de 15 às 22 no dia 25, no dia 26 e no sábado, ok? Pessoal do interior também vai estar lá, pessoal de Linhagem, entre outros, de 9 às 17.